Uou! Beijo do gordo! Põe o copo aí, fazer barulho. Estamos começando mais uma Maçã no Aro, edição 59.
Perde a conta, não.
Opa, é muita edição. Com prancheta, com quase convidado, né?
Que já com é... João Santana.
Ah! From the middle to the left.
João Santana é o cara da prancheta aqui, ó. Caião tá aqui, Caio, Mário, Leandro, Martã, Felipe e eu. Time completo pra
isso,
falar.
Isso, dois Leandro numa apresentação só.
Leandro. Só Leandro. Vou falar, é um monólogo sobre basquete.
Quero ser John Malkovich.
Vamos falar Leandro, os nomes Leandro? Errados?
Leandro.
Nomes errados.
Leandrão, fala aí o que a gente tem hoje.
Hoje tem novela, hoje tem fim de novela.
Mas ainda tem uma novela, né?
Tem novela longa. Né?
Mexicana?
Novela de Houston.
Mexicana?
Que é quase mexicana, novela de
Texana.
Houston.
Texana.
Texana. Houston e o KC, né?
Texana é tipo mexicano com cheddar em cima.
Tem fim de outra novela de Houston.
Tex-Mex.
Exato. E temos também.
Tem a Summer League.
Temos. Falar um pouquinho de Filadélfia, né? Que o Caio tá aqui.
Falar um pouquinho de Bulls, né? Que Bulls andou gastando uma grana com o pessoal aí.
Isso aí, a gente vai fazer o que a NBA tá fazendo com você, te enrolando. Vamos lá.
Exato.
Segue o enterro. Filadélfia, depois a gente fala do resto.
Caralho, vai começar comigo?
É, você fala no microfone. Já falei pra você falar no microfone. Esse pessoal lá.
Você não coloca o microfone na minha frente. Agora tá na minha frente.
Agora sim. Aí você põe o pop filter na frente. Ih, garoto. Quase um radialista profissional. Agora você põe o microfone quase na sua boca. Pode levar mais pra você assim.
Assim?
Isso.
Ah, menino bom. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Filadélfia, tomou um Pelé do Nicola Bejica lá?
Beleza.
Beleza, Bejica, sei lá o nome que é diabo.
Não vai fazer a mínima diferença.
O cara que quase toma um burro na cara do Afalo.
Do Afalo?
É, mas se pega.
O cara, ele conseguiu errar dois nomes em duas tentativas.
Ele é capaz de repetir o mesmo nome duas vezes diferente. Nossa. E tá errado nas duas.
Perfeito.
Calma que só tá começando, gente. Esperado do Filadélfia essa temporada? Final de conferência?
Pra essa temporada?
É.
Acho que vai pelas condições, a não ser que o Toronto surpreenda.
Surpreendeu agora, né?
Toronto tá forte.
Quer dizer, não sabemos. Esse aqui é o problema.
Não sei.
Se é o Kawhi de 2016-17, tá bem.
Mas você já tá queimando pauta, pô.
Ah, mas todo mundo aí, já viu isso. Viu?
Para de falar do Toronto. Bom, se o Toronto for alguma coisa perigosa, mas fora isso, só vejo o Boston na minha frente. Não vejo mais ninguém.
Boston ou Boston?
Como assim? Boston ou Boston?
É. Isso. Boston.
Ah, garoto.
Bostão.
Isso.
E o Kevin?
Quer dizer que você não tá com medo do Bucks, nem do Washington Wizards?
Washington Wizards não, do Bucks talvez sim, né? O Bucks, elenco tem talento, tem de sobra.
Vocês acham que o Wizards melhorou não com a chegada do
Dwight?
O melhorou em quadra.
Nossa, mas imagina aquele vestiário com o Dwight e o Wall, cara.
O cara que já passou pelo Lakers e saiu do Lakers?
Eu acho que a diferença desse vestiário é o seguinte. Quando teve o lance lá do Jabari Crittenton e do Arenas... Os caras tinham coordenação motora e ninguém disparou nenhuma arma, né? Com o Dwight, vai sair tiro naquela pouco, os caras vão deixar a arma cair no chão.
Bom, o bom é que não é difícil acertar o Dwight, né?
Pelo menos o ombro acerta.
Porra.
Só pra lembrar que o Arina era jogador do Washington Wizards, quando tinha camiseta azul, marinho, verde, alguma coisa, entrou com a arma do vestiário e começou a mostrar a arma pra todo mundo lá. Só não disparou.
Mãe do céu.
Bom, mas resumidamente, não temos Bellinelli... Não temos Eliasova.
Você tá falando meio triste que não tem Bellinelli, né?
Dói no coração.
Então vocês estavam tentando o Bielitsa porque tava faltando europeu no time, né?
Quando o Ersan foi embora, eu falei, pô, o Bielitsa vai ocupar o espaço dele. Minimamente ali. Mas é a vida, tá tudo bem.
É, só dando a informação completa, o Bielitsa tinha feito um acordo com o Sixers, verbal, para assinar com o time por um ano. Aí ele deu uma desculpa de que ele queria um contrato longo para ter segurança para a família, a filha dele, o caramba, e que ele ia para a Europa Só que agora saiu uma notícia que o Sacramento está querendo dar um contrato longo para ele, então ele está em negociação com o Sacramento para ir para lá.
Ah, Sacramento.
Não digo, meu filho, você prefere ir para Sacramento do que ficar em Filadélfia, você tem mais é que se fuder.
Eu não vou nem dormir.
Ah, Sacramento. É. Até porque você tem o Amir Jones, né?
Amir. Jogador de equipe. Você viu meu técnico falando sobre ele, né?
E Amir bom é Amir Sater, né?
Isso aí. Amir bom é Amir longe. Não, mas tá bom.
Um aninho, né?
É mais um aninho de aprendizado pra essa escolinha.
Mas não é melhor... Não é melhor deixar o Holmes lá só de... Só fazer
cara, eu tô falando sério. Eu sei que você tem
ele
um
vai jogar ele
mortal vai... sobre ele. Ele é um cara coletivo, ele é parceiro.
O Amir?
É, o Brett
Brown... Mas ele é ruim demais, cara. Jogou... Mas quem draftou essa porcaria?
Ok, o Brett Brown fala... Eu não sei a sua opinião contra o Brett Brown. Vou ficar com a dele.
Tá.
Ele fala que é um cara coletivo, que ele é parceiro. É contratinho de um ano, é tio, tiozão.
É parceiro, não, mas é parceiro tiozão, em Detroit é também é.
O cara que busca o café, que isso, vai lá...
É. Calma, Felipe. Não tenha tanta raiva assim do cara. Deixa ele lá, velho.
Eu não tenho raiva dele, eu só acho ele ruim.
Eu bem ou mal, quando o Bellinelli chegou também, o pessoal também falou, poxa, não vai fazer nada.
Guardou bola pra caramba de vez. Então toma.
Não, mas você, quando
se
você
o time tá azeitado, o cara entra bem.
Quando vocês estavam na fase tancão do inferno, vocês trouxeram o Elton Brand de volta da aposentadoria pra fazer isso aí, né?
Não, cara, é por lá... isso que eu digo, vocês podem falar o que vocês quiserem.
A gente tem um pouco de dinheiro pro cara, vamos dar mais dinheiro. Traz
eu tô feliz, cara.
Quanto é o contrato, amigo?
Ah, é baixa, vou olhar, mas é baixa.
É 9 ou 12 em
um ano.
Não, ele ganhou 11 ano passado, ele tá ganhando menos.
É, deve ser uns 9, é um ano. É.
Eu acho que o problema de ter o Amir Sater lá...
Adoro que a gente fala, tipo, 9 milhões, é baratinho, de graça.
Nada, não mais. Mas o contrato
aceito,
máximo
hoje em
dia...
elenco, busco café...
O contrato máximo hoje em dia é 35 inicial. 9...
Se eu ganhasse o salário mínimo de veterano da NBA, que é 2,2 milhões, eu nunca mais ia trabalhar na minha vida.
Veterano.
Nunca mais ia trabalhar um dia na minha vida.
E falando nisso, eu vi uns no salary caps, isso até perguntar, eu também tenho dúvida. Tinha um salário, alguns jogadores tinham um salário de 18 mil dólares somente.
18 mil?
18 mil. Você eu vê,
então, você. É porque assim, o cara, você assina o cara por contrato de 10 dias.
Isso, tá, é por isso, né?
E aí quando o contrato não garantir, ou seja, se você pagou, ele cai, o que vai no seu cap é quando você pagou pra ele. Se o cara tava ganhando por jogo, basicamente, né? O cara jogou 3 jogos, ele vai ganhar 10 mil dólares.
Não, ok. É, só.
É, meu problema com o Amir Sater é que ele tira muito minuto do home, né?
Ok, ano passado o Brett Brown falou que o Holmes, defensivamente, na hora de fazer um post, eles não confiam nele ainda. O cara gira sobre ele, o Holmes pega rebote, ele dá toco, ele é pulador. Mas no, com um cara que nem que sabe usar o corpo, nem Gasol, tá o machão dele.
No chão?
Ele tá aprendendo.
Gasol marca, né? Porque o Gasol marca, é um Paul. Porque o Mark
é
tipo armador, né?
Em falar em Paul, eu tava com maior esperança, tava até em silêncio, tava lendo bastante coisa que o Paul viria a Filadélfia. Se viesse, eu acho
então,
que Kawhi, o Paul viria.
O Kawhi,
porque aí não renovava o Amir, trazia o Paul. O Paul tem um salário de 12, 13, também não é muito, não. É tranquilo.
Não, 16.
16, mas eu pago.
É 16, bom. Dois anos, 16.
Esperi, monstro.
O segundo ano do salário do Paul Gasol é garantido em 6 milhões e 800 se ele for dispensado. Se ele não for dispensado, é mais 16.
Eu considero.
Quer dizer que você ia ficar feliz. Feliz de ter pau em Filadélfia?
Opa!
Pau! É pau, é pedra, a Tereza que voa.
Mas é isso aí, vamos até o Boston, a gente perde pro Boston e tá bom. É meu objetivo da temporada.
Então tá bom.
Esse ano você já fez isso.
Esse ano
eles já fizeram isso, pô.
Não, mas tem que torcer pra pegar o... Então, mas não tem mais o
Não,
que
mas
é.
Agora pega o...
Tem que torcer pra ficar na...
Cruzar lá em cima.
Cruzar só na final da conferência. Assim,
mas
não,
eu acho...
Esse é primeiro e segundo.
Isso, a gente ficou em quarto, se for o caso agora, né?
Eu acho que a expectativa para o Philadelphia esse ano é final de conferência. Menos que isso, vai ser uma decepção.
Não, decepção não. Depende de como é que vai estar Toronto,
depende
Wizards...
Depende de como vai estar Detroit.
Tem que esperar. Nossa.
Galera, acabou. Finalizamos hoje aqui o podcast.
Foi um prazer estar com vocês
aqui. Detroit. Ele fica atacando o Detroit, fica com medo.
Vamos para a Liga de Verão?
Vamos para a Liga de Verão.
Papum.
The summer is mine. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh, 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 the summer is magic.
Agora dá pra falar Detroit, então.
Dá, tomou a surra do Lakers.
Tomou.
Passamos o babão.
101 a 78, né? Isso. 16, 34, um negocinho.
Tomou um babão do Lakers, Josh Hart, o José do coração. José coração foi MVP da competição. E quem perdeu? O Lakers perdeu a final para
o Portland. Não,
Portland. Josh. É Josh Hart?
É.
Josué.
Josué coração.
Joshua.
Joshua.
Josué.
Então, adaptação.
Josué coração. Perdeu a final para Portland. Olha aí, Portland ganhando alguma coisa. Não é tão ruim assim.
Portland não ganha nada desde 71?
Não ganhava. Bota no passado aí.
Ganhou a Summer League.
Ganhou a Summer League.
Pô, isso faz
o... Ah, o Lakers ganhou ano passado a Summer League.
Tá bom, né? Mas não é 71, né? Ganhou nesse século ainda.
Ano passado vocês ganharam o Caio Kuzma.
Tá bom, tá bom. Esse ano a gente ganhou o LeBron. Ganhou não, né? A gente pagou por ele. Caro, mas ganhou. De certa forma. Quem ganhou foi a cidade de Los Angeles, né?
Nossa senhora, hein?
Quem ganhou foi a cidade, não foi o Lakers.
Então vamos lá.
Não, não, porque ele foi lá, ele foi jogar em Lakers por causa da cidade. Por causa disso. Não foi, ele não foi jogar em Lakers porque é Lakers. Ele foi jogar em Lakers porque Lakers é sitiado no
Paulinho. No Hollywood ali.
Dizer que ele podia ter ido pro Clippers, é isso.
Mas ninguém quer jogar no Clippers, né, velho?
Vamos discutir a estratégia do LeBron. Opção A: ele quer jogar na posição 3. Ele quer fazer tráfico de drogas com San Diego. Ele quer fazer cinema. Ele quer ser amigo da Beyoncé, do...
Ele quer jogar na 3 e fazer cinema, né? Vamos, é uma soma de fatores aí.
Ele quer jogar...
Ele já começou, né?
Já foi jantar com o Leonardo DiCaprio.
Não, ele tem filme já na carreira.
Tem filme.
Do jeito que as coisas estão indo, o LeBron vai ter que jogar de pivô nesse time, porque é o que tá faltando.
Tá, eu uso o bate lá, rapaz.
E falando nisso, amanhã estreia o filme do Uncle Drew.
Você
tá falando de Josh Hart. Tá falando de George Hart. Hart é viado em inglês, tá? Meu coração.
É porque não tem o E.
Não tem o E.
O jogador de Lakers é assim.
É veado o animal de chifres, ok?
Então é veado.
Veado.
Então o José...
Josué é veado.
Josué é veado.
Não, Josué é cervo.
Nossa. Ficou São Paulo.
Cervo é bom.
Cervo é bom. Você gosta de cervo, né? O que o LeBron traz...
Mas fica tranquilo, porque ele chama o Butler de mordomo, então...
Cada um vai no que gosta. O efeito LeBron...
Manteiga...
Foi... Ele foi no jogo da...
O efeito LeBron até agora foi dar confusão mental no Magic e no Pelinka e contratar uns caras nada a ver. Fecha parênteses.
Vai ser muito louco. Lance Stephenson, velho. Vai ser muito louco.
E o Rondo?
Nossa. Não, Lance Stephenson é o mais legal que tem, velho. Fica...
Vai ter soprano? Já perguntei uma vez. Vai ter soprano ou não vai?
Vai ter tudo.
Mas a favor, né?
Vai ser a favor.
Vai ser cinema.
Porque os caras... O Kelly vai ficar em paz aí. Aí estou sendo os caras que irritam ele. Só faltou o Damon Green. E já era. Ele vai jogar em paz. Porque os caras que atazanam ele, tá do lado dele. Então tá tranquilo.
O LeBron tentou ser campeão com os amigos. Aí não deu. Agora ele trouxe os inimigos pra ser campeão.
Vamos ver.
Porque o efeito dele...
Só trazer o Jason Terry também.
Aí parou. Ele tá em.
O Jet é um aposentado ativo.
Sim, mas o LeBron, eu quero que o LeBron mais odeia na face da Terra, senhor Jason Terry.
Já que a gente tá no Lakers aí,
será que é mais
e a
que
operação
que
do Lonzo?
Depois do ano passado.
O Lonzo bem que podia arrancar uma perna.
Ah, o Lonzo teve uma
operada.
Ele vai estar pronto pro início do training camp. Não, ele vai treinar normal.
O moleque tem 20 anos.
Então, diz a lenda que o Lonzo pediu pra alguém chutar o joelho dele pra ele não ser trocado quando contrataram o Rondo e não sei o que.
Chuta aí. Mas vai, o Rondo, eu acho que se o Josh Coração jogar, ou o Josh Servo jogar bem, o Rondo não vira um ano no Lakers.
Esse Leandro também.
Sou pro coleteiro. Os caras trocam tudo. Os caras querem jogador grande, já falei, não quer desenvolver. Com o LeBron você não desenvolve porque quer jogador com o LeBron. Você traz o LeBron, você quer aproveitar aqueles 4 anos que ele tem, que vai cair uma hora, aqueles números, e ser campeão. Você não quer desenvolver Kuzma, o Lakers, não da torcida. Você como gerente, você não quer desenvolver Kuzma, o Ingram já tá quase pronto, né? Acho que não dá pra melhorar tanto.
Pô, mas... se isso que tá quase pronto, tá então vai mal o bagulho, hein?
Tá ruim.
Você não quer ficar desenvolvendo jogador, você quer aproveitar esses 3 anos de LeBron, 2, vai, em alta, pra ser campeão, pensando como GM. Porque o LeBron toma todas as atenções, a bola vai ser na mão dele. Você não vai desenvolver atleta desse jeito, né?
Eu acho que a gente tem que trazer o Ingram aqui no podcast, meu, ficar entupindo ele de Cheetos e Doritos que a gente tem aqui, pra ver se o cara gosta um pouquinho.
Mas sabe o que é bizarro? Ele tem a mesma constituição física do Nerlens Noel. E não machuca, né? Igual. E você não tem medo de quebrar.
Não, igual, ele não. O Nerlens Noel me parece mais frágil.
Não, é que o tronco é maior, mas é igual o resto aqui. Ó.
Bom...
Os dois não jogam nada.
O que mais nós temos aí?
Não, peraí.
Pera, vai lá.
Destaques não, dessa maneira. Notícias dessa
maneira. Quem foi? Highlights, vai.
Bom, Doncic não jogou. Teve muito jogador. Porque normalmente se jogam. Os jogadores de primeiro e segundo ano jogam, né? Mas, por exemplo, o Mitchell não jogou, não tem por que jogar. Ben Simmons não jogou porque não tem por que jogar.
Ben Simmons jogou algum ano?
É, a verdade. Vamos falar o seguinte: todo mundo, a gente assiste Summer League querendo ver os picks, não sei o que. A Summer League 90% dos caras que estão lá são aspirantes, né? São os caras que não foram draftados, são caras que estão na Europa, são caras que, tipo...
Tá jogando de league. Que
chegaram lá de tênis e bermuda e era Atlético, falaram, ah, bota o cara pra jogar
com
aí.
Com a camiseta do... Ó, tá usando uma camiseta do Cleveland? Entra aí, entra aí.
Ô, Caio, o Simon jogou Summer League algum ano?
Jogou. Ano passado. Acho que jogou 2 anos.
Ano passado, não, jogou um jogo, acho, ano passado só.
Não, jogou mais. Eu fiquei vendo quando ele tava, eu ficava vendo loucamente. Não, já...
Esperou um ano pra ver.
Vi Summer League.
A gente não viu muito, né, a gente não viu muito dos top draft picks. O Marvin Bagley jogou um jogo contra o Andre Ayton, que todo mundo falou assim, todo mundo queria mostrar. Quem gostava mais do Bagley queria mostrar que ele é melhor que o Ayton. Os dois não foram espetaculares, o Bagley jogou um pouco melhor e se machucou. É. O Ayton não passou nem perto da seleção da Summer League, né?
Não, o Ayton foi segundo time da Summer
segundo
League.
Time.
Mas o que é preocupante, né? Porque não tinha ninguém...
É, uma coisa assim, o time do Phoenix, cara, é um time que... todo mundo fala que pode ser um time bom do futuro e tal. O Dragan Bender deve estar jogando a 10ª Summer League dele. Jogou porra nenhuma.
Eu falo uma coisa, se você tirar o Booker do Phoenix, você não sabe o que é de liga e o que é time principal. Que é tudo a mesma coisa ali.
Agora tem o Ariza, né?
Agora tem o Ariza. Não, do ano passado, né? Você tira o... Quem mais, Filipão, você tem aí?
Eu não acho o Elfrid Payton horrível também, não.
Agora tá em... Pra levar a bola, funciona.
O Ayton.
Quem teve destaque foi o pick do Knicks, né? O Kevin Knox. Knox.
Então, eu achei engraçado que assim, o Knox, todo mundo fala assim, ele foi mal utilizado na universidade. E ele é um chutador de 3 melhor do que todo mundo diz. Mas aí chegou lá na Summer League, em vez de chutar de 3, ele foi pro aro e enterrou na cabeça
de todo mundo.
E agora que o Kevin Knox vai ficar rico, ele vai dar um jeito naquela cara feia dele.
O JJJ, como é que chama?
Oi?
O JJJ? O do Man.
Jaren Jackson Jr.
Jaren Jackson
Jr. JJJ.
É, mas eu decorei o JJJ, cara, porque não...
Não, você tem o JJ, que é do fila dela, mas tem o JJJ.
É, eu tô tentando achar aqui o first team. O Josh Hart foi eleito MVP, né? O MVP da final foi o...
O calouro de...
Do Portland.
Isso.
O Portland foi campeão. Vamos, né?
Ganhou várias coisas.
Caio,
e é isso, sobre
O nome do MVP da final lá, do cara do Portland?
KJ McDaniels.
KJ McDaniels.
Foi pro Pelicans, Leandro.
Viu? Que nós temos aí. Chega o Summer League, nem saber de Summer League. A gente quer saber de Summer League. Nem quem joga.
O Colin Sexton foi bem. Aliás, um jogaço a semifinal entre Lakers e Cavs.
Que é um absurdo, né?
Duas prorrogações.
Bem fominha, 20... né? O cara do Cavs, eu vi.
Ele fez 27 pontos.
Bem fominha.
Ele fez 27, o Hart fez 37.
Então, mas levando enquanto que eu falei, tipo, o cara é um pique de primeiro round. Ele chegou no time, olhou, tinha um bando de cara que, meu, tava jogando na Macedônia e falou, vou passar a bola pra esses caras, né?
Cara, o Zedai Osman também jogou bem.
O Wendell Carter Jr. foi...
Simpatizo.
O Wendell Carter Jr. também foi eleito pro primeiro time.
Então, parece que, assim... O Bull só faz cagada, exceto no draft. Os caras mandam bem no draft. Diz que esse Wendell Carter diz que é bem sólido. Quem? E ele é o pivô pra jogar o Wendell Carter.
Pra jogar com o Markkanen.
Pro Markkanen não ter jogado de pivô. Jogar na 4, esse cara...
Eu lembro que o Martin zoava o Kimi ano passado.
Sim, muito.
Muito.
É, eu vou continuar zoando esse Kimi Raikkonen aí.
Na verdade, o que ia falar do Bulls já?
Já emenda.
Já emenda o Bulls. O Bulls...
A Bill Croft, né? Quem vai tancar esse ano, não?
Eles tancam todo ano sem querer, né?
Eles tancam sem querer. Eles renovaram o Lavine, né? Eles já tinham renovado o Lavine por 20 milhões, porque o Sacramento ofereceu 20 milhões pro Lavine.
Sim.
E agora eles foram buscar o Jabari Parker por 20 milhões também, em uma temporada. Na verdade, o contrato é para 2 temporadas, mas a opção é do time.
Pro segundo ano.
É.
Então fica ou troca, depende.
Se ele tiver problema de contusão, se ele tiver...
Levando assim, o Jabari Parker perdeu 2 anos inteiros porque ele detonou o ligamento cruzado do mesmo joelho esquerdo duas vezes.
Agora tá bom, né? Consertou duas vezes.
O Jabari Parker, quando voltou, não foi bem. Ficou de mimimi porque não jogava os minutos que ele queria. E aí, quando botava ele no garbage time, ele fazia corpo mole.
É.
E aí, outra coisa que eu ia falar é o seguinte: com certeza, antes eles deixarem o cara ir embora, eles devem ter virado pro Yannis e falar assim, Yannis, você quer muito que ele fique? E o Yannis fez... E aí deixaram o cara ir embora.
Tô aqui com churrasco,
ele é de Chicago.
Ele é natural de Chicago.
Ele tem um apelo de ir pra cidade dele.
Ele jogou no mesmo high school que o Rose.
Cara, mas eu acho que ele joga na mesma posição que o Markkanen. Quase já parou pra 3.
Ele vai, é o que estão falando que vai acontecer.
Mas ele não é 3.
Eu não me... É.
Ele é um 4.
É um 3,5, 4.
Ali, né? ele é tipo Melo, assim, pra, né? Pra mim é um 3, ele 90. Ele é meio...
Não, mas o Melo já foi 3.
É um 3 com bife.
É que o Melo devia jogar 4, porque ele teria uma vantagem.
Hoje. É. Mas no, o Jabari é novo, não é 3.
Então, mas o Jabari também, ele tá mais pro cheinho do que pro magrinho. Ele não é,
mas
o cara
acho que
mais...
é o estilo mesmo. Ele gosta de jogar lá inside mesmo, pesadão.
Não sei. Quem mais, quem mais temos do Bulls aí?
Quem?
Lavine. Lavine já foi, contratou o Jabari. O calor deles foi bem nessa
Não, posso só falar...
Que não quer dizer porcaria nenhuma.
Eu posso só falar que essa temporada do Bulls vai ser outra bosta. Eu tava escutando um podcast com o cara que é o... Que é o cara...
Azedo você, Marcão.
É, não. Porque assim, a ESPN tem o que se chama de beat writers. É o cara que viaja com o time e fica lá pros times grandes, né? Então tem um pro Golden State, tem um pro Houston. Eles tinham um só pro Bulls. Um cara que chama Nick Friedel. Aí como o Bulls ficou uma bosta, 2 anos atrás acabou que o Friedel... Acompanha o Bulls e o Bucks e o Minnesota. Tudo que tá lá na tundra, o cara vai, porque não precisa de um repórter só para um time, só pro Bulls, que o Bulls é uma bosta, ou só pro Minnesota, que o Minnesota é uma bosta, ou só pro Milwaukee, que o Milwaukee é uma bosta. Então, faz o cara trabalhar 3 vezes para ganhar o mesmo salário.
É um brincalhão. O
que mais? Do Bulls. Ah, só isso, né? Tem tanta coisa.
Ah, eles dispensaram no ABA?
Eu não achava um ABA ruim.
Eu também não. Para abrir espaço para trazer o Jabari, eles dispensaram no ABA e dispensaram. Mas aí foi mais alguém lá do fundo do elenco.
No ABA vai se achar aí, viu?
É, eu também acho. Bom defensor, tem uma envergadura monstruosa para o tamanho dele.
4, 5, 3, 2, 1.
3-2.
É, 3-2.
Ele deve fazer de 3, não?
Chegou o Zaire Smith.
Então fechou.
Tá bom. Não é ano, deixa pro ano que vem.
Tá certo. E o Detroit? Não precisa de um 3, não? Mas não tem
precisa.
Dinheiro. Mas não tem dinheiro.
Ah, não. O Detroit renovou. Renovou não. Fez. Como é que chama? Deu. Exerceu a team option com o Red Bullock.
Maravilhoso. Pra 3. Titular Red Bullock.
Ano que vem ele é que vai nele. Contrato máximo, porque é tão bom.
Exatamente.
Próximo assunto aqui, nós temos a novela.
Qual novela que você quer primeiro?
Uma novela que não acabou.
A que não acabou?
É isso.
Cenas do próximo capítulo?
Exato. Usurpadora.
Qual que é a novela que não acabou?
O Carmelo Anthony.
Ah. Vai lá, discorra sobre o assunto.
Eu?
É, sei que... Quem tem mais ódio dele aqui?
Eu.
Então vai você.
Com certeza é o Martin.
Martin.
Todo mundo odeia em geral o Carmelo.
Todo mundo gosta.
Eu já gostei um dia do
também.
Carmelo.
Não, já.
Já gostei muito.
Mas depois de...
Pra mim ele é meio Neymarzinho, assim. Ó.
É que ele não cai só, né?
É
difícil de derrubar, né? Porque o cara tem um centro de gravidade baixo ali.
ele almoça junto com o Boss de Al, né?
Ele almoça o mesmo prato que o chefe.
Enfim.
Discorra seu veneno.
Tem um termo nos Estados Unidos, né, em inglês, que você fala quando o cara já deu o que tinha que dar, né, já foi, Dwayne Wade, esses caras, esse cara tá washed. E o Carmelo Anthony, ele tá washed. Muito, muito. Faz muito tempo. A gente já sabia que essa história ia dar errado. Né, assim que acabou a temporada, a gente ficou aqui, todo mundo em OKC tava morrendo de medo que ele fosse exercer essa opção para ganhar 28 que milhões de dólares.
Não, eu não sei porque que ele tinha medo, porque todo mundo tinha certeza que ele ia fazer
então
isso.
Então já começaram a rolar uns Teleton lá em OKC para pagar a taxa, porque com o salário do Carmelo, a folha de pagamento do OKC vai para 300 milhões, contando todas as multas aí, que é assim,
300
maior da história. Isso tava falando de um time que não queria pagar a taxa pro Harden.
Pro time que não vai ser nem final de conferência.
É, que é 300 milhões para esse time aí.
Que não vai ser nem final de conferência.
Aí,
dinheiro bem gasto.
É, o OKC botou a mão na consciência e falou o seguinte: nem fudendo. Então eles estão tentando dar um jeito de se livrar do Carmelo, que já faz 5 ou 6 anos não contribui para tornar um time melhor. Todo time está melhor sem ele do que com ele. Aí o que acontece? Saiu a...
É impossível que ele não saiba disso, né? Ele tem acesso às mesmas informações que a gente.
Claro, ele tem, mas ele tá ganhando 28 milhões de dólares.
Não, mas ele, cara, o problema dele não é ganhar os
como esportista,
o problema
brother.
Dele é que ele acha que ele tem que ser titular onde quer que ele jogue.
O Michel Temer tem acesso às mesmas informações que eu e ele se acha um bom presidente.
Não, ele é um bosta, mas é diferente. O Temer é político, ele vai distorcer o que ele puder. O Carmelo é esportista, cara. Como esportista, se você sabe que você tá indo mal, a vontade... Tem de ter uma vontade interna de mudar, cara. Tem de ter uma vontade de fazer.
Mas talvez ele diga assim:
de
cara,
provar o outro errado.
Se me botarem na situação certa, eu vou ser MVP, sabe? Aquele cara que ele.
Ele... É, não diria MVP, talvez campeão.
Ele acha que. E assim, mas uma coisa que a gente sabe do Carmelo é que ele gosta de dinheiro. Ele poderia ter.
A situação certa para ele ser campeão é ele se reserva no Golden State Warriors. Ele é campeão.
Se reserva, essa frase não existe no dicionário do Carmelo, né?
É. Kendrick Perkins foi campeão pelo Golden State Warriors. Não jogou um minuto sequer.
Ele tentou fazer a mesma coisa com o Kevin, né?
É? Não deu.
Só que não deu certo.
E não. Era pra ter acontecido isso com o Varejão, mas eles dispensaram o Varejão.
Mas deram depois o anel pra ele.
Porra. O Varejão ganhou os dois anéis de campeão, só que o do Kevin ele negou. E do Golden State aceitou.
Acho que o do Kevin ele negou porque ele foi trocado, né? Os caras não queriam, né? Ele ficou putinho. Com razão. Mas enfim, saiu. Aí assim, o OKC botou a mão na consciência e falou: precisamos nos livrar deste salário.
Desse demônio.
É, quem vai querer trocar por esse salário? Ninguém. Enfim, uma solução seria trocar o Carmelo. Mas ninguém vai querer $28 milhões por ano por um cara que é ruim de vestiário.
Mas é só um ano, né?
É só esse ano.
Talvez alguém que queira...
O cara é ruim de vestiário.
Mas
estrelinha.
O problema... Só para dar uma explicação em cima disso. O problema é que ele trocando o Carmelo, ele teria que trocar com algum time que tem... espaço para absorver o Carmelo, porque senão o OKC tem que receber um salário de volta. E o OKC, exatamente o que ele não quer, é receber esse salário de volta, porque senão ele continua pagando $300 milhões por ano.
Que dá na mesma, né? Muda porra
nenhuma. Então, é muito difícil trocar o Carmelo, pelas razões e porque eles querem em troca. Então, uma solução seria dar o stretch provision, é você quebrar o salário dele em 4 parcelas.
Não, em 3, né?
3, desculpa.
É 2 mais 1.
Então, são 9 milhões. Contaria 9 milhões esse ano no cap, 9 milhões no cap do ano que vem, 9 milhões do cap de 2020 e 2021.
Isso.
E você manda o cara embora?
E o cara fica livre para assinar o que ele quiser. É como se você desse o wave, né? Como se você tipo, comprasse, né? E pagasse o valor do salário do contrato dele e ele virasse free agent.
Você é tão ruim que eu prefiro você fora daqui e eu te pagando do que você aqui.
É porque pagar 9 mil é melhor que pagar 29
a
vez, né?
Essa queda de 19. De 19, não, de 28. São 19 milhões praticamente. De 28 para 9, ou seja, cai.
Cai 18 milhões mais um tanto de taxa. Vai cair mais de 30 milhões.
Não, não. Cai perto de 100 milhões.
Cada as multas, as taxas.
O payroll do OKC para esse ano.
Cara, tem que fazer já. Já foi feito? Posso?
Não foi feito. Já está claro que eles querem se livrar e não sabem quando. É que hoje no Twitter começou a rolar um boato que eu achei bizarro e inverossímil de que eles estavam conversando com o Atlanta. De trocar ele para o Atlanta. Atlanta é um time que está tancandão. E aí que o Atlanta absorveria o salário do cara. E... daria o wave, pagaria esse valor e ele viraria um free agent. E aí a ideia é que ele quer ser comprado para ir parar no Houston, né? O Houston que é ele.
Então,
aí,
isso eu ouvi.
Só que aí acontece o seguinte... A
gente, inclusive, xingou muito o Houston no ano
porque eles mandaram passado. Dois caras bons embora porque eles querem contratar um ruim. Pelo amor de Deus. Aí, porque acontece o seguinte... A notícia que diz é que o Atlanta quer se livrar do Schroeder.
Porque eles querem tancar e o Schroeder vai pedir uma bala no que vem.
Mas aí, assim, como o Felipe estava falando, o OKC não quer receber o Schroeder de volta. Não faz o menor sentido. O Schroeder é marrento, ele quer ser titular, seja lá onde ele for, ele vai ser reserva do Westbrook em OKC, não faz o menor sentido.
Não, o Westbrook não.
É uma grana...
Imagina a treta.
E é uma grana que não é só esse ano, um contrato mais longo. E... aí que eles estariam tentando envolver um terceiro time para absorver o Schroeder. E aí quando você começa a ter que envolver três, quatro times, a troca começa a ficar inverossímil, porque o terceiro time, a troca funciona entre dois times. O terceiro time vai se fuder. Então tem que ser um time trouxa, teria que ser um Sacramento ou um Orlando da vida para receber contrato ruim, para receber uma coisa ruim na troca, né? Porque o OKC quer é o que o OKC quer é não é, é se livrar de salário, não quer receber jogador caro em troca, é, ou não quer receber salário é, contrato garantido em troca. E pro Atlanta só faz sentido se eu receber um caminhão de picks em troca, cara, pelo Schroeder, porque você tá tancando, você quer pique, né? O OKC não tem um caminhão de picks para dar. Eu não sei se só adicionar só mais um terceiro time vai dar os picks que ele precisa. Né? Eu, se eu for para trocar um contrato com o Schroeder, eu ia querer pelo menos dois picks de primeiro round em retorno.
Para receber o Carmelo e mandar o Schroeder?
Para receber o Carmelo, eu ia querer um caminhão de picks, cara.
Eu ia querer... É, se você está querendo receber o Carmelo e mandar o Schroeder, você vai precisar de uns três picks para fazer
isso. Se o Brooklyn teve que... Se o Brooklyn mandou três picks de primeiro round consecutivos pro Boston, por dois caras que jogavam bola ainda, pelo Garnett e o Pierce. Pierce ainda jogou mais 4 anos depois que ele saiu do Brooklyn.
É, ele jogou no Clippers.
O Garnett jogou mais 2 anos em Minnesota, né? Pô, pelo amor de Deus.
Tem coisa... Carmelo
Só para terminar o assunto. O OKC liberou o Carmelo para ele conversar com...
Quem ele quiser.
Miami e Houston.
Eu queria...
Então, assim... A notícia é que ele considerou o Miami, mas está praticamente assim, sendo liberado por quem quer que seja, com troca, sem troca, o caramba, ele vai para Houston.
Eu queria fazer.
Eu faria a mesma coisa se eu fosse o KC. Eu falaria Miami ou qualquer time do Oeste. Porque como ele costuma afundar o time que ele vai.
A questão é: Miami tem o cap salary esse ano, 145 milhões, é o maior da liga.
É, então, o Miami teve que mandar de volta salário.
Mas o KC não quer salário. E quanto o Miami vai pagar de salário com esse cap gigantesco também? Quanto o Miami vai pagar
não,
de volta?
Não, mas aí que tá. Se o KC dispensar...
Não, esquece a troca.
Não.
Os 145 milhões do Miami, eu mudei aqui só o foco. Quanto que o Miami vai pagar de multa
também?
Não
sei, mas na verdade...
Mas Miami não é reincidente. Não sei se Miami é reincidente. Porque conforme você vai pagando a multa, você paga o primeiro ano de multa, você paga 0,75 ou 1,25 para cada dólar. Aí isso vai subindo 50 centavos a cada ano que você repete a multa.
Entendi.
Essas duas coisas que eu ia falar. Isso é problema do Miami, não do OKC. Dois, o Miami não está há tanto tempo... acima do cap para pagar
acima do taxpayer.
Da linha lá para pagar a grana que o OKC vai pagar. E assim, eu acho que o Miami em algum momento nessa temporada vai mandar salário embora. Eles estão loucos para se livrar do Hassan Whiteside. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas eles vão tentar.
Hassan sem joelho side. Vamos para a última novela que acabou?
Acabou.
Acabou finalmente.
Acabou finalmente.
O guru... Woj falou que foi mandado um e-mail aqui de Miami, de Toronto para Suns, falou
para San Antonio.
Para San Antonio, pro Spurs. Tem um negócio aqui, vamos trocar aí que você tem aí. Eu te dou o que eu tenho de melhor, você me dá o que você tem de melhor. Aí rolou, deu match.
Então, o que aconteceu foi o seguinte: tava todo mundo falando que é Lakers. Faz mais sentido em Boston, em Filadélfia. E já antes dessa troca ser confirmada hoje, tinha uns caras falando lá, o Brian Windhorst e o Zach Lowe falando, ó, Toronto tá na frente.
Toronto quer.
Hoje o que aconteceu foi o seguinte, o Pop falou pro Lakers, vocês querem o cara? Eu quero essas coisas aqui. O Lakers falou, não, isso eu não vou dar.
Ele pegou menos, né? Fique claro que ele pegou menos agora, porque ele queria Ingram, Kuzma, Hart e um first round pick.
Então, mas aí falaram assim... Fala pra Filadélfia, vocês querem o cara? Eu quero isso. Aí o Filadélfia falou, pô, mas esse aí tá foda. Não sei o que eles querem de Filadélfia. Boston, eu quero isso. Quero Jaylen Brown e mais não sei o que. Fala, não, você tá pedindo muito. Aí o Toronto falou assim, meu, escolhe quem você quer.
Fechou,
eu pago.
Fechou, ele leva.
Você quer, sabe quando você vai virar... coisa que você...
A proposta veio de Toronto.
Toronto que fez essa proposta.
Toronto que enviou a proposta pra... Segundo o Woj... O Wojnarowski, também conhecido como Woj.
E o Adrian.
É. 9 times fizeram proposta para o Kawhi.
Tá certo fazer. Eu faria também.
9
times. Bachelor.
The Bachelor. Aí quem ganhou a rosa foi o Toronto.
O Toronto ontem enviou essa proposta E hoje a proposta
foi aceita.
Bater o martelo.
Especulação, tá? O que eu acho que vai acontecer? O Kawhi deixou claro, antes da troca acontecer...
Vamos falar qual foi a troca exatamente?
Vamos. Fala a troca, depois eu falo o que eu ia falar.
Então a troca foi Kawhi Leonard e Danny Green por DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e um pick de 2019 de primeiro round protegido, eu não sei qual que é a proteção.
É, eu vi que é protegido, não sei qual que é a proteção.
Mas provavelmente eles vão pegar o pique, porque Toronto vai estar entre os primeiros do leste e o pique não vai ser primeiro, nem quinto, nem décimo. Vai ser lá para trás.
Vai ser bem alto.
Não vai ser de loteria. Normalmente isso aí é protegido de loteria, coisa assim. Não, mas precisa ver é a posição do San Antonio que conta, não a posição do Toronto.
Não, o pique vem do Toronto pro San Antonio.
Ah, desculpa. Tá certo.
Que também a posição do San Antonio vai ser alta sempre. Com o Pop lá. A especulação é... antes da troca, nenhum dos jogadores queriam...
Se o Pop fez o LaMarcus Aldridge jogar lá,
o DeRozan...
O DeRozan vai...
Esse que é o problema, né? O DeRozan tem que ser meio preguiçoso. Ele já comenta sobre o que vai acontecer em cada um dos seus clubes. Mas os dois falaram que... Os dois especularam que eles não queriam essa troca, porque ninguém... Assim, é difícil. O Pop é o melhor treinador da liga, Mas o Pop é embaçado pra treinar com ele, né? Todo mundo sabe que o Pop é casca de pescoço, né? Pra treinar, ele cobra mesmo. Até o Kawhi reclamou. E o Toronto, com aquele salário e a fama de time amarelão e aquela cidade de gelo, a galera também não quer ir. Então rolou isso. O que eu acho que o Toronto quer? Se livrar desses salários. Porque o Kawhi deixou bem claro que ele quer ir pra Los Angeles. Ou seja, ele quer ir, não quer dizer que ele vá. Isso aí é especulação.
Então, mas a gente sabe, então, só um parênteses, assim, a gente também achava que o Paul George queria ir, mas hoje em dia a gente não sabe se ele realmente queria ir ou se ele estava usando o Lakers para criar, né, para criar poder de barganha.
E usou bem, que até o Magic até pagou multa. Deu certo. Foi uma usada bem usada essa. E ele falou que quer ir para Los Angeles. Pode ser lenda, mas só na especulação. O cara que assumiu o Kawhi tem a grande chance de não renovar com ele, porque ele é free agency irrestrito. Ele renova se ele quiser. O clube não tem no poder algum. A única vantagem que o Toronto teria é que ele pode assinar por 5 anos por 190 milhões. E qualquer outro clube assina por 4 anos.
Por 4 anos, 140 milhões. O Kawhi, se ele quiser sair de Toronto, ele vai ter que deixar 50 milhões de dólares na mesa.
Ele deixou 220 do
219.
219
né?
de...
Então, ele já
abriu mão
milhões.
De...
30.
33. E quer abrir igual mais 50? Tem essa também.
É que não era 219, era 222 quando saiu o cap desse ano.
21.
Tá.
Quanto? Tipo, você tá levando 140 milhões.
9 dígitos no negócio não vai fazer muita diferença.
Ah, exato. E o risco é: quem assinar o Kawhi, qualquer outro time, seja de Los Angeles ou Filadélfia, então leva também esse risco, é assinar, acabou o contrato esse ano, ele pica o pé e você vai ter que dar muita coisa pra ele. Porque o Toronto deu um jogador do All-Star, um jogador com mais de 27 pontos, pipocou na final, pipocou. Mas não é um jogador que você encontra na liga como qualquer coisa. Se deu um pique também, deu esse outro menino aí que, olha, na mão do Pop ele vai virar estrela, o Potker.
Então, deixa eu só falar um negócio que pra mim foi uma...
Aí eu concluo, você
Potker não era volante?
Então, é que o Potker era atacante.
Atacante. E eu acho que querem livrar, porque o cap do Toronto é engessado, não pode fazer troca nenhuma, todo mundo tem salários absurdos, o Lowry tem 2 anos de 31 e 33 garantidos, o Ibaka tem um de 21 e 23 garantidos, então você não pode fazer muita coisa. Ele absorvendo o Kawhi e o Kawhi não ficando, ele livra 27 milhões no cap dele,
30.
Que é
o 27. Porque 30 tem... porque o Danny Green e o Kawhi expiram no fim da próxima temporada.
E ele expira 30 milhões, você dá uma boa aliviada. E aí no ano seguinte, quando acaba isso, no ano seguinte você alivia 56 com o Lowry e o Ibaka.
Tá, eu tenho duas coisas a falar. Primeiro que eu não concordo com você, mas
acho bom não concordar mesmo.
Mas a mais importante é a seguinte, que eu queria falar. O San Antonio pediu o Anunoby. E o Toronto negociou e mandou o Poeltl no lugar. Então, acho que para o Toronto foi muito bom. Foi uma negociada muito boa.
Foi. Também achei uma negociada
porque
muito boa.
Porque eles mantiveram o Siakam e o Anunoby, que são dois wings bons. É. E mandaram o Poeltl, que eu acho que o Poeltl vai render bem na mão do Pop.
É o tipo do cara que rende muito na mão do Pop, o Poeltl.
Mas cara, né? Joga na mão do Pop que dá samba.
Austríaco. O austríaco vai render na mão de quem?
Do Pop. Só se for do Pop. Então, eu acho o seguinte...
Quer saber se você não concorda comigo.
Não, o que eu concordo com você é que é o seguinte, a jogada do Toronto não é abrir salário. Eles estão... É uma aposta, eles estão trazendo o Kawhi e eles querem que o Kawhi renove. Então, a ideia é assim, a gente vai trazer o cara aqui e vai fazer o que o KC fez. A gente vai mostrar pro cara que Toronto está legal pra caramba, que vale a pena jogar aqui... E eu acho que tem.
Que o time é bom.
Eu acho que tem um apelo de você jogar no leste, porque no leste ele tem uma chance. No leste ele vai ser All-Star, com certeza, titular. Agora que o LeBron saiu, então. É. Titularzaço do All-Star, que vai aumentar a visibilidade dele. Então, uma das coisas que ele é chorão é que tipo, ele não ganha tanto dinheiro da Nike quanto ele gostaria. Então, assim, se ele virar a cara do time de Toronto, ele vai ter o país inteiro atrás dele. E se a Nike não quiser dar dinheiro para ele, de repente vem uma Puma, uma Adidas, uma Under Armour e, meu, oferece uma grana e fala assim, meu, a gente vai fazer, tipo, uma bota do Jon Snow, né? daquela neve da porra lá em Toronto para você. E aí, de repente...
Com visibilidade, Toronto indiscutivelmente então... muito, mas muito melhor, porque os Lakers têm o LeBron, acabou. O negócio holofote é o LeBron. O que sobra de luz, pode ser qualquer outro jogador, menos o Kevin Durant, vai para esse outro jogador.
Se ele jogar bem, ele vai ofuscar todos esses caras que você falou. Vai ofuscar o Lowry, que ganha mais que ele, mas também se machuca muito e caga na hora H.
Ele é mais jogador.
O Ibaka ganha uma puta grana, mas é um cara que eu não ponho fé.
Ele é o melhor jogador da conferência inteira agora.
Exatamente.
Saudável,
ele é o melhor jogador do leste. Isso é verdade.
Você não tem disputa.
O que o Toronto fez.
Outra coisa interessante é o seguinte: o técnico do Toronto é um cara que vai ser o primeiro, vai ser o técnico rookie, primeiro ano, Nick Nurse. E ele é um cara que, ao contrário do Pop, ele não vai chegar lá berrando e mandando o Kawhi tomar no cu, fazendo aquelas coisas que o Pop faz, né? Eu acho que ele vai ficar starstruck, né? Ele vai ter medinho do Kawhi. O Kawhi vai ter vários privilégios, vai poder ser mais folgado.
Ele é menor que o time inteiro, né?
Tranquilamente.
Não, tranquilo. É melhor que a conferência inteira.
Não, o técnico é menor que o time inteiro.
Ah, menor.
Menor.
Tá.
Mas é um cara com visibilidade.
Tem dois pontos a favor do Toronto, pra gente pensar. Toronto deu uma amarelada monstra contra o Cavs.
Nossa Senhora.
E o DeRozan sumiu, né?
Mas esse Cavs não tá mais.
Segunda
coisa, o Kawhi tá chegando em Toronto no verão. E Toronto é uma cidade muito bonitinha no verão.
O verão dura pouco. É. Só que a temporada começa no inverno.
O que eu acho que Toronto tem intenção...
Você já se apaixonou pela cidade.
Eu acho que a intenção de Toronto é exatamente essa que o Martin falou. E Toronto tem como plano B, isso deu errado, a gente conseguiu se livrar do cap.
Sim.
Eles não contrataram pensando em se livrar do cap. Eles contrataram primeiro, porque é o Kawhi.
Sim.
Segundo, que eles vêm.
O problema é o risco.
Eu acho, assim, como eu enxergo, eu acho que Toronto vê a adição do Kawhi esse ano como uma chance de chegar na final da NBA.
Ah, dá pra chegar. Com o Kawhi dá. A minha questão
eu é... Assim, é um tiro, é uma bala na agulha. Toronto vai ter.
Roleta russa com a roleta russa.
Exatamente. Durante essa temporada, você tenta convencer o Kawhi a ficar aqui.
A questão é, a gente tá especulando com o Kawhi saudável, né?
Isso. É, o Kawhi saudável.
A gente tá especulando com o Kawhi saudável. O Toronto pegou um grande risco.
Assumiu um grande risco.
Que a única pessoa, fora o San Antonio, que não fala nada pra ninguém... É um médico do Filadélfia que sabe o estado físico, o que aconteceu realmente com o Kawhi. Toronto investiu muito, foi um risco gigante, mas é uma boa que ele oxigena o elenco, que aquele elenco já estava fadado.
Mofado, né?
Estava mofado, não tinha que mexer, não tem jeito. Agora a gente fala do Orlando. O Orlando individualmente, agora que saiu algum jogo, mas três peças do Orlando cabem em qualquer time da liga, quase, praticamente. E são bons jogadores individuais, mas como o time não funciona. É a mesma coisa do Toronto. Nos momentos decisivos. Então você oxigena o time e dá um fôlego novo para a torcida, com técnico novo. Você tem um elemento novo. Só que é um risco.
Então,
é um risco.
Eu vou dizer, a gente sabe que o técnico de Filadélfia, o técnico não, o médico de Filadélfia é o cara que sabe.
Sim.
Aparentemente, a recusa do Filadélfia pelo Kawhi não foi
isso.
Médica.
Foi
a recusa do Kawhi, do Philadelphia pro Kawhi, foi...
A pedida.
O preço.
O preço. Eu acho que se ele tivesse ruim, se o médico do Philadelphia achasse que ele estava muito ruim, não tinha nem tido a negociação.
Nem feito proposta.
Nem tido a proposta. Assim, eu tô assumindo que o Kawhi vai jogar o ano que vem.
Ele é novo, né?
E o outro lado?
Agora, um segundo.
Qual outro lado?
Tem uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci. O Kawhi não queria de jeito nenhum ir para Toronto.
Então, assim, e o DeMar não queria ir para...
E o DeMar ficou irritadíssimo de ser trocado.
O DeMar, ele jogou a vida inteira no Toronto, foi draftado pelo Toronto e... Ele tem algum recorde pelo turno, né? De pontos marcados.
É o jogador que mais jogou em Toronto.
O jogador que mais jogou e acho que pontuação também.
É, e tem uma fofoquinha que...
Terceiro em rebote, segundo em steal. Ele é
dono, ele é o rei.
Que o nome dele apareceu em trocas e aí ele ligou e alguém do front office do Toronto falou assim, não, você não vai ser trocado. E aí dois dias depois põe...
tá com cheiro de coisa brasileira.
Eu acho isso tem cara de coisa que acontece mesmo. Se falam para você... Olha, não, você não vai ser, você já sabe que vai.
Onde tem fumaça, tem fogo, né?
Uma coisa
se
que
o cara não foi.
Uma coisa que o cidadão
verdadeiro. Não, você não, fica tranquilo.
Uma coisa que o cidadão tem que ter em mente quando ele entra na NBA é que ele está entrando para uma liga que tem um conjunto de regras.
Que você não é dono de porra nenhuma até certo ponto.
Você vai ganhar, no caso do DeRozan, ele vai ganhar 27 milhões por ano, 27.739, um negócio assim, por ano. Agora, ele está sujeito a ser trocado e jogar onde mandarem ele jogar. Esta é a regra da liga.
Salvo os casos, ponto. Último ano de contrato, que o jogador pode escolher alguns jogadores como...
Alguns contratos, contrato, alguns tipos de contrato podem ter a no trade clause.
LeBron,
não, mas Carmelo... Você tem que estar não sei quanto tempo no time. Tem uma série de regras para você colocar.
Não é só fazer. Você tem que ter
não é só. O LeBron agora não pode fazer um contrato com no trade clause para o Lakers.
O LeBron será 50 anos também.
Eu acho que você não pode ter sentimentalismo na liga. Mas assim, eu acho que de todas as catástrofes, assim, eu acho melhor você ser trocado na intertemporada, porque dá tempo de você... Ir atrás de casa, ir atrás de escola das crianças, não sei o que, não sei o que, do que você ser trocado no meio da porra toda, né? Quando os caras é trocado, tipo, ele vai e a família fica, né? Porque as crianças estão na escola, a mulher fazendo não sei o que. E aí, pô.
Tá nas férias agora pra trocar.
O cara tem 9 dígitos na conta bancária dele.
Ele leva a escola pra lá.
Por favor, né?
Ele põe a escola no caminhão e vai pra lá. Então, mas, assim, foi no verão, estão em férias de verão, que é o inverno, então dá pra matricular outra escola.
Assim, tudo bem ele se chatear, mas ele tem que entender que ele está sujeito a isso. A partir do momento que ele entra na liga, ele está sujeito a isso.
É que ele se achava um ídolo da franquia.
Tudo bem.
Ele era.
Ele é.
Os números dele estão lá.
Ele é.
Ele não saiu com raiva da torcida. Ele saiu com raiva do clube. A torcida não gosta dele.
Normal,
parceiro.
O GM trabalha para o time. O time tem um dono que quer lucro. É isso que se resumem as negociações da NBA. Por que o Golden State investe tanto dinheiro nesses caras que vão dar um título pro Golden State? Porque a franquia cresce de 600 milhões para 3 bi de valor.
Não investe, né? Tá no cap ali. Não tá estourando.
Não, isso é um investimento.
Sim.
Investir nesses jogadores é um investimento. Falei muito agora.
Mas tem uma franquia que não liga para isso, né? Parece que não liga.
É.
San Antonio. Como é que ficou essa chegada aí?
Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o DeRozan vai chegar chateadinho, magoadinho.
As duas chegaram.
Mas se o DeRozan deixar o Pop ser técnico mesmo, falar assim, ó, a gente estudou como você joga, faz desse jeito que vai dar certo, eu acho que vai dar muito certo. Eu espero, porque o DeRozan é um cara meio individualista, que tem uma certa mania de chutar de meia distância. Mas se ele, meu, deixar o Pop ser o técnico dele... Eu acho que tem tudo para dar bastante certo. Eu acho que o Poto é um cara que vai render muito com o Pop. Ele vai armar um esquema com o Poto lá, que assim o Aldridge não precisa jogar de pivô. E ele vai fazer aquele afunilar a defesa para cima do Poto, que tem 2,18 metros, vai distribuir toco.
2,18 metros.
É. Eu acho que...
Não tem cama para esse homem aí, não.
Não.
É. Com o braço aberto, então ferrou.
Imagina dividir a cama.
O San Antonio fica com três jogadores que eu acho que eu considero muito bons no garrafão. Que é o Aldridge, o Poulton e o Gasol.
Então,
o Gasol já em fim de carreira, né? Já...
O Pop e o San Antonio são especialistas em fazer, né, frango à milanesa a partir de cocô de galinha, né? Então, Eu acho que como, se você dá peças boas pros caras, dá jogo.
Eu acho que o DeRozan tá com o bico da cidade, mas chega lá, quem manda é o Pop.
Vamos lembrar que o Kawhi não jogou ano passado. Jogou 9 jogos no ano passado.
Exato.
E San Antonio foi pro playoff.
Sim. Precisa lembrar disso.
Não, o Pop fez o LaMarcus ser quem ele queria que ele. Quem então, o LaMarcus sempre... achava que era, né?
É. Exatamente.
Eu lembrar disso que eu draftei o Kawhi, né? Primeiro no draft da.
É. Então, se o LaMarcus continuar no nível que ele tá, o DeRozan entrar jogando o que ele sabe, esse time deve.
Eu acho que o
DeRozan deve ir
pra eu acho que tem uma possibilidade muito boa desse in and out, né? Você joga a bola pro LaMarcus no garrafão, a marcação dobra, você passa pro DeRozan e ele faz alguma coisa.
É. Olha, alguém vai sair desse top 8 aí, porque com o LeBron, o Lakers chega no top 8, alguém cai. Lakers é melhor. Você
tá contando com o ovo no
Lolo da galinha. Você vai tirar um time do LeBron dos playoffs.
Não tô tirando.
Depois que ele fez
mas
esse
eu
ano.
Acho que ele vai ter que brigar. Eu acho que ele vai ter que brigar. E vai brigar feio.
Vai, não, isso
eu não acho. Eu não acho não, o Lakers melhor que melhor o
Oeste,
que tá.
O Oeste não é o Leste.
Não acho.
Vamos lá pra baixo. 5 pra baixo. Eu acho ele melhor que o Denver. Eu acho ele melhor que o New Orleans.
Denver não foi pro playoff.
Mas tava por um jogo. Eu acho melhor que New Orleans. Eu acho.
New Orleans talvez seja o que saia.
Eu acho
mais fácil sair, né? Ele tava
eu
ali.
Acho. Se não for melhor que Minnesota, não é pior que Minnesota. Minnesota.
É, eu acho que se ele entrar na vaga.
Não tô falando lá em cima, tá? Não tô falando lá em cima.
Cara, o Clippers foi pro playoff.
Não.
Não foi. Ele também ficou ali, não
ficou?
Ficou
2 jogos.
Ficou ali.
Dallas ficou a poucos jogos, mentira. É, mas vai.
E Dallas vem forte esse tempo.
Portland. Cai bonito.
Dallas mudou completamente de patamar essa temporada.
Portland cai bonito.
Por quê? É o mesmo time.
Então, mas não dá liga. Acho que chega a hora que não aguenta, sabe?
Não, assim, a gente conversou. Pode ser que a gente se surpreenda. Mas o que aconteceu com o Portland nos playoffs foi.
Eu acho que Portland vai piorar, inclusive porque vai ter drama esse ano em Portland. Porque. O Lillard vai começar a dar umas declarações.
Mas eu acho que Portland vai pro playoffs.
Um tipo de surpresa que a gente teve foi o Toronto. Ano passado eu fui o único que falei que Toronto ainda podia render mais do que tinha rendido.
Rendeu.
Rendeu no
na temporada regular.
Mas nos playoffs a gente viu a amarelada monstra. Eu não acho que isso vai acontecer com Denver. Esse ano passado a gente falou Denver não vai para o playoff. A gente achou que Denver tinha caído muito. Jogou muito melhor do que a gente esperava, mas eu não acho que vai acontecer com Denver de novo isso. Eu acho que o raio cair no mesmo lugar duas vezes é mais difícil.
Sim. Acho que o Orleans, não sei. É que ele melhorou sem o Kansas, né? Então.
Mas eu acho que o New Orleans fez uma intertemporada boa, exceto a perda do Rondo.
É, aí pega.
Mas o Rondo não jogou durante a temporada regular.
Mas o efeito de Peyton foi.
É.
Mas aí entra uma última coisa. O LeBron não é o Westbrook. O Westbrook não faz o time jogar melhor. O LeBron faz uns débil mental render mais do que eles rendiam.
Menos
o
J.R. Smith.
É, tirando o J.R. Smith.
Então, se ele pegar um Kuzma, se ele pegar um pessoal com algum nível...
O Ingram...
É, eu acho que o Kuzma deve render muito essa temporada, porque o Kuzma é o grande arremessador desse time. Quem que arremessa esse time? Pera, o Lonzo não arremessa, o Rondo não arremessa.
Pelo amor de Deus, não deixa Graças o Lonzo arremessar. Deus, não deixa o Lonzo arremessar. Lonzo, não
quem
arremessa.
Quem que é o pivô? O Zubat?
LeBron.
Não, eu acho que o Lakers chega nos playoffs. Eu só não acho que a galera fala assim, não, tem uma galera que fala assim, não, agora eles só estão abaixo do Golden State.
Não, calma aí. Não, pelo amor de Deus.
Isso pode acontecer na temporada? Pode, mas isso não existe.
Meu chute hoje... é que o Lakers pega um sexto ou sétimo.
Tá lá.
Eu acho que tá por aí, mas eu acho que esse sexto e sétimo, a diferença desse sexto e sétimo pro oitavo, pro nono e pro décimo.
Vai ser pouca.
Vai ser 1-2 vitórias.
Mas só lembrar.
Igual ano passado.
Só pra lembrar, a gente falou que o San Antonio passou. Mas ficou a 3 vitórias de sair também, 3 derrotas.
Exato.
É muito pouco. Ele ficou lá em...
Não, do terceiro ao nono, né?
Exato.
O que a gente sabe é o Golden State
Houston. Teve 3 derrotas
de Houston, tô meio na dúvida ainda, viu?
Golden State Houston sem Carmelo. Com Carmelo é outra coisa.
Então, mas o Houston perdeu 2 jogadores muito importantes pra temporada regular. Muito importante.
Mas eu acho que, assim, o time titular, a hora que vamos ver.
Eu acho que é o contrário. Houston perdeu 2 jogadores importantes para os playoffs, cara. Porque perdeu jogadores de rotação.
Eu também. A temporada regular, Houston não vai fazer a menor diferença se tiver o Carmelo ou não.
Se eu fosse Houston, eu jogava na temporada... Eu não deixava o CP3 jogar 30 minutos por partida.
E na temporada regular, se você tem o Carmelo, você sai com o Carmelo de titular em todos os jogos. Porque não vai foder o Houston isso. Não é o que vai foder.
Existe um grande problema em Quer dizer, se, vamos dizer, o CP3 não jogue 30 minutos por jogo, eu acho que a porcentagem de derrotas do Houston deve aumentar. Não, tem um grande problema. Houston, a primeira coisa que Houston precisa fazer para ter uma chance de ir para a final da NBA
mando de quadra.
É ter mando contra a Golden State. Se você não tiver o mando contra... Se você tem mando contra a Golden State, já é um inferno para você ganhar dos caras. Se você não tiver...
Cara, mas eu acho que Houston abdicou. Eu acho que aí Houston abdicou nesse, com essa troca aí.
Mas se você, você nos playoffs jogar... Um CP3, 40 minutos por jogo, ele vai machucar de novo. Cara. Não tem jeito.
Deixa claro que eu acho que, pra gente voltar e finalizar, eu acho que, levando em consideração a temporada passada, San Antonio Spurs melhorou bastante porque tem um jogador bom a mais. Levando em relação à temporada passada.
Sim.
Porque o Kawhi não jogou na temporada passada.
Exatamente.
O Kawhi não
jogou. Levando em consideração isso.
E, não, e eu acho o Poto um upgrade também em relação à temporada passada.
Porque não tinha nada naquele tipo. Tinha o Pogasol e o...
Exato. Você tirava ali por quê? O Bertans.
Não, não dá.
Apesar que eles renovaram,
renovaram o Bertans.
E deixaram que o merda. Caio, coisas aí.
E trouxeram o Belinelli.
Belinelli. Ah, vou ter que chutar, né? Ou que o coisa não chuta. Mais alguma coisa pra gente encerrar o rolê?
Não, tá bom.
Tá bom, é isso?
Tá bom, porque a gente fala pouco. Sem pauta, a gente...
A gente pautou aqui. Então é isso. Veja bem... O Mário tá mexendo com o saco de sem parar aqui.
De sem parar.
É, agora com o copo descartável, que ele quer fazer bagunça, porque acabou. Então, Toronto com Kawhi. Sóbrio. Toronto melhorou muito. E. Essa cadeira tá muito sinistra. E o San Antonio Spurs, eu acho que melhorou também. É. Kawhi não queria jogar lá também, tem que lembrar isso, né?
Não eu, queria. Eu acho que o San Antonio vai melhor que a temporada passada.
Eu acho que Toronto tem mais uma troca esse ano aí, porque eles vão tentar.
É assim, eles vão tentar se livrar do...
Do Lowry.
Não, mais do que do Lowry, acho que...
Do Ibaka.
Agora eu acho que eles vão tentar se livrar do Ibaka.
Eu vou falar uma coisa. No final, essa troca foi o seguinte. O Toronto recebeu um reforço do Kawhi Leonard... E o Spurs recebeu o reforço do DeRozan, porque o Spurs não perdeu o Kawhi, ele perdeu o Kawhi no ano passado.
Ah, uma coisa importante que a gente falou. Se San Antonio fizesse troca nenhuma pelo Kawhi, ia perder o Kawhi de graça, porque o cara não ia renovar com o San Antonio.
Uhum.
Acabou o ano, acabou essa temporada, o Kawhi ia embora.
Depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque é muito... perdeu de graça... Normalmente quando você perde um cara, você abre aquele espaço para contratar alguém. Um cara que ganha 20 milhões, que você pagaria 30, 35, você abre aquele espaço para contratar um outro jogador. É óbvio que assim, você não tem um retorno do mesmo nível que você perdeu.
Tá perdendo,
mas nesse caso mesmo ele já não tem o mesmo retorno. Sim.
Mas nesse caso.
Mas isso é uma outra discussão.
Kawhi, LeBron e Durant são os melhores da liga. Então você tem um problema que você não vai repor a altura.
É.
Você vai repor perto disso. Saudável, Kawhi, lembrando. Então é isso. Redes sociais. Mário.
facebook.com/maçandoaro, twitter.com/maçandoaro, instagram.com/maçandoaro, podcast@maçandoaro@gmail.com, manda e-mail pra gente.
E aí, curta, compartilha, vai. Não vou falar, mas vai ter uma parada aí. Curta, compartilha, manda e-mail e aquele abraço que o Fico tá morrendo de segurar a tosse ali, vai explodir. Tchau!
Falou!